Renascença, a par com o mundo.
Três semanas depois, aqui está de novo o Conselho de Diretores em dia de manifestação das Forças de Segurança, talvez uma das mais participadas de sempre, eventualmente a mais participada, convocada por estruturas sindicais, mas dominada, acabou por ser dominada por um movimento, o Movimento Zero. De resto, milhares de manifestantes envergaram uma t-shirt alusiva a esse movimento, dito um movimento sem rosto. Um protesto que permitiu também a um deputado recém-chegado ao Parlamento ser recebido com aplausos, discursar perante os manifestantes. Já os deputados dos restantes partidos, à exceção do PS e PSD, foram recebidos, enfim, com menos entusiasmo. Graça, boa tarde. O que é que nos dizem estes dados desta manifestação, que sublinhe-se, da qual não há registro de incidentes?
Bom, essa é a parte boa, não há registro de incidentes e também, como eram as forças de segurança que se manifestavam, isso que seria expectável, não é? Portanto, não estávamos à espera, eu pelo menos não estava, que os manifestantes, sendo os agentes da autoridade, fossem fazer desacatos, não é? Isso seria bastante mau sinal e seria a prova de que estariam infiltrados pela tal extrema-direita anarquista que parece ser um fantasma que agora nos persegue.
Ainda assim, foi um protesto dominado pelo tal Movimento Zero.
Sim, e esta coisa dos movimentos inorgânicos estão a chegar a todos os setores, não é? Há 30 anos nós tivemos os secos e molhados, que eram polícias fardadas de um lado e polícias fardadas do outro, para conquistarem exatamente o direito à representação sindical. E afinal, 30 anos passados, esse direito à representação de sindical, que se traduziu, aliás, numa proliferação total de sindicatos, eram mais 17 os últimos números que li, portanto, visivelmente estavam sobre-representados e depois cada sindicato representava muito poucos, no fundo bastava uma t-shirt branca, agora pelo menos parece que serve e para vir para a rua e se manifestar e conseguir logo rapidamente o apoio de todos os partidos que se chegaram ao Chega, que chegou bastante tarde a esta luta, não é? Portanto, eu acho que este pavor do Chega lhe está a dar um palco que é exatamente aquilo que ele quer.
O deputado do Chega disse que acabou o tempo dos sindicatos tal e qual como nós os vemos. Henrique, como olhar para o facto deste protesto ter sido convocado por estruturas sindicais e essas estruturas terem quase que passado para segundo plano durante o movimento, durante a manifestação?
Mas isso está-se a passar em todos os setores, como disse a Graça, porque ainda, penso que foi terça-feira ou segunda-feira, a OCDE revelou dados da sindicalização nos países da OCDE. Portugal tem uma sindicalização relativamente baixa, não chega a 15%, a taxa de sindicalização.
Baixíssima,
não é? Não é baixíssima, porque nos outros países é mesmo baixa. A Espanha é mais baixa, os Estados Unidos é mais baixo, a Estónia é mais baixa, quer dizer, há uma série de países. Aliás, os únicos países com taxas de sindicalização significativas são os países nórdicos, quer dizer, tipo Suécia e Dinamarca e Finlândia, onde na Suécia chega a ser 60%. Mas é estratosférico, porque o resto anda tudo ali 17, 15, 13, na Espanha é 11, em França é 11, portanto não é assim tão estranho Portugal ser de menos de 15.
Mas nós tínhamos 60% há pouquíssimo tempo.
Tínhamos a seguir a 25 de Abril, há 40 anos. Não? Mas a verdade é que os sindicatos têm vindo a poder, e é curioso, aliás eu escrevi ontem sobre isso no Expresso, é curioso como, se nós contarmos com a abstenção, o governo representa um quinto do país e os sindicatos um sexto. E isto é a contestação social. Portanto, quer dizer, isto chega a ser ridículo, mas eu não sei se dá vontade de chorar, se de rir. Mas é o que é. E também não sei se na manifestação toda a gente que estava de branco era do Movimento Zero. Porque há jornalistas que dizem que não, que havia também...
Sim, não seriam todos, não seriam mas todos. Era significativo...
Mas era, tinham uma presença significativa, isso é verdade. Depois, há aqui uma questão em que, para além das questões salariais e das fardas, se compram ou se não compram, isso não sei, não tenho a certeza, mas quer dizer, mas há uma questão que se nota, é que a polícia e a Guarda Republicana, portanto as forças de segurança, são cada vez menos respeitadas, inclusivamente pelos agentes políticos. Vocês reparem que cada vez que há um incidente num bairro, há certos partidos, eu escuso dizer que é o Bloco de Esquerda, longe de mim dizer que era o Bloco de Esquerda, e outros, que começam por dizer que a culpa é da polícia. Pronto, ponto final
e,
mesmo,
e
antes de haver qualquer investigação.
E isso pode ser um fator de radicalização das forças de segurança?
Eu acho que sim, eles estão a fazer um grande trabalho para empurrar aquela gente toda para o Chega, não é? E, ao mesmo tempo que o Chega, é verdade que chegou atrasado, mas o André Ventura deve estar a pensar que mais vale tarde que nunca, porque, quer dizer, se ninguém defende a polícia neste país.
Aliás, institucionalmente, ele chegou e acabou com a manifestação.
Institucionalmente, o Partido Socialista e o PSD fizeram bem não ir lá. Porque não faz sentido os partidos irem a uma manifestação de forças de segurança, nem como representante, pode fazer sentido recebê-lo a alguma delegação que eles queiram enviar, mas ir lá, como foi o Chega e os outros todos, o CDS e o não sei quantos, e até o PAN foi, não é? Embora eles não sejam animais, os polícias, o PAN também lá foi. E quer dizer, isto é um pouco ridículo. E o André Ventura, que é tudo menos estúpido, chegou lá e disse aquilo que eles querem ouvir. Pronto. E, portanto, foi aplaudido.
Não levanta também suspeitas de que, enfim, foi aplaudido, ouviu-se frases tipo Ventura ao poder, não levanta suspeitas de alegado eventual, eu não estou a dizer que é, mas não levanta suspeitas de envolvimento de um deputado com um determinado movimento.
Ou seja, mas é claro que...
Mas
tem que haver, porque repara uma coisa, vou lembrar o caso dos ciganos em Lourdes, que era... foi onde o André Ventura se destacou negativamente, ou como queiram, na altura. Foi o único a defender os polícias na altura. Foi o único. Quer dizer, eu por exemplo, eu ainda hoje tenho dúvidas sobre a condenação daquele polícia que disparou contra uma carrinha e, por acaso, atingiu um miúdo que não é suposto ir numa carrinha de uma pessoa que está a roubar, não é? E depois ele é condenado, quer dizer... Eu acho que há aqui algumas injustiças também sobre a polícia e sobre o papel da polícia, sobre as quais a gente tem que se entender. Porque nós não podemos ter segurança e, ao mesmo tempo, não permitir que a polícia corra qualquer risco de ferir alguém, não é? Não, é impossível, quer dizer, não há danos colaterais, como parece o Bush a falar, mas é verdade.
Aí a polícia, é que... pelo menos, tem direito a ter equipamento minimamente condigno, não é?
Sim, também é verdade. E é que não lhe roubem os Glock todos.
Vamos ouvir o Pedro Santos Guerreiro. Pedro, bem-vindo também a este Conselho de Diretores. Como olhar para esta manifestação, onde que prova, uma vez mais, que os sindicatos começam, de alguma forma, a perder alguma influência, se não bastante influência?
Sim, essa é uma tendência dos últimos anos em várias classes profissionais e em vários setores, mas a manifestação de hoje é bastante impressionante para quem esteve a acompanhar em direto, porque é uma manifestação que quase em que tudo aquilo que é paralelo de repente se torna principal. E, porque reparem, isto é uma manifestação que é organizada por sindicatos e que tem como contraparte institucional o poder político. E depois quem acaba por tomar completamente o palco é o dito movimento inorgânico e um partido que se associa, e claro que há mais do que suspeitas, há algumas informações que dão conta mesmo de um envolvimento de quem foi cabeça de lista no Porto do Chega com a organização desta manifestação. Agora, o que se passou com o deputado André Ventura, eu adorava não estar a dizer isto, mas é inescapável. Aquilo foi quase apoteótico, não é? O deputado foi recebido, ele só não foi levado em ombros porque não quis, não é? E isso é o grande primeiro momento de André Ventura enquanto deputado. E isto vai ter consequências porque o governo tem que ponderar se vai ou não ceder a estas reivindicações. Recorde-se que o governo está neste momento a preparar o Orçamento de Estado para apresentar no final do ano, portanto o momento de mudança é precisamente este, e o Movimento Zero é um movimento que, mas, enfim...
O Ministro da Comunicação Interna já disse que não negocia com movimentos sem rosto. Como é que se negocia com este tipo de movimentos inorgânicos, Pedro?
Mas esse é o problema, é que os movimentos inorgânicos não são tipicamente de negociação institucional, são de reivindicação, de protesto, são, aliás, o Movimento Zero, que é muito montado sobre as redes sociais, tem uma linguagem muito mais agressiva, muito mais radical do que os sindicatos. Aliás, ele mostra desprezo por quem está no poder, viram as costas já noutras ocasiões, e hoje também, hoje à Assembleia da República, noutras ocasiões, ao Ministro da Administração Interna e ao Diretor Nacional da PSP.
E estavam mais de costas voltadas do que parada.
Conotados com a extrema-direita. E ao contrário dos sindicatos, que tendem, que abrem espaço de negociação, movimentos como este não querem negociar, querem as suas reivindicações, ponto. E já marcaram, enfim, já foi anunciado mais um protesto para dia 21 de janeiro. Porquê? Porque dia 21 de janeiro é depois do Orçamento de Estado, portanto esta marcação dessa manifestação é no fundo uma ameaça que prevalece, ou que permanece durante o tempo de preparação do Orçamento de Estado.
Vamos ter, graças a um governo muito mais pressionado, também com estes movimentos que podem ganhar ainda mais força noutros setores durante as negociações do Orçamento.
Acho que vamos, e sobretudo o governo tem que se dar conta de que há vários setores, e as forças de segurança são desses setores, que estão no limite, não é só no limite de alguma paciência, é no limite de meios, ou seja, os cortes foram de tal maneira seguidos e seguidos em vários governos, vem desde Sócrates a contenção, as cativações, tudo isso, que as pessoas chegaram a um ponto em que é muito fácil serem instrumentalizadas por forças que podem querer simplesmente desestabilizar.
Teria sido possível, portanto, cautelar esse...
Eu acho que ainda é possível. É possível que o governo gira as suas opções e perceba que era bom que no dia 21 de janeiro este setor em concreto não tivesse nenhum motivo para sair à rua, ou pelo menos tivesse um motivo assumido e político. Porque se não for um motivo político, por terem as suas reivindicações devidamente contempladas no orçamento, isso retira, isso puxa o tapete àquilo que é o discurso securitário, porque o discurso securitário é também um discurso contagioso e irracional. Portugal é, segundo o Índice Sim. Global de Segurança, o terceiro país mais seguro do mundo. A criminalidade violenta em Portugal não está a aumentar, antes pelo contrário, de acordo com o relatório de segurança interna. É verdade que as horas de emissão do Correio da Manhã e da televisão parece dar outra ideia do país, mas assim vamos nos concentrando nas estatísticas, de facto não acontece. E, portanto, há um certo mito que é cultivado em termos de insegurança. E o pior é que, como alguns indicadores económicos, quando o mito se generaliza, depois criam-se as condições para efetivamente existir o fenómeno.
O governo terá que ceder a estas reivindicações?
Eu acho que era melhor do que vermos o CDS a fazer o mesmo discurso, o PSD a vir atrás, daqui a pouco é o PC que também já se sente muito inseguro,
o PC também,
não tarda o Bloco, afinal, que é anti-autoritário, já quer oferecer coletes.
Não, mas atenção com o Bloco, na altura do governo de Passos Coelho, apoiava as reivindicações da polícia contra o governo.
Mas
depois, cada vez que a polícia intervém, ele apoia contra a polícia.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Não, mas mudam mesmo na mesma altura, porque depois, na mesma altura, se a polícia intervier à bastonada contra alguém, eles são contra a polícia a favor dos outros que estavam a tirar pedradas. Nunca mais me esqueço de uma reação da polícia que teve não sei quantas horas a apanhar com pedras em cima, e quando carregou sobre os manifestantes, os maus eram os da polícia. As pessoas tinham tirado pedras sobre a polícia, eram os ilustres cidadãos que estavam ali a defender os seus direitos.
Aquela manifestação dos guardas prisionais, que tiveram coisa, ali horas a preocupar.
É uma coisa, tudo isto, de facto, Portugal é um país seguríssimo e os indicadores de segurança são bons e não há. Mas pior do que a insegurança, do meu ponto de vista, é o facto dos polícias saberem que há bairros inteiros na periferia de Lisboa, mas não é só em Lisboa, porque em Paris e em Londres acontece mais ou menos o mesmo. Não é um fenómeno português. Onde nem sequer podem entrar. E não podem entrar porque a polícia foi desautorizada. Aliás, quer dizer, a desautorização de tudo o que é poder hierárquico neste país foi feito, e sabe-se lá por quem e como, mas por um lado também pelas cativações e pela perda de dinheiro, mas por outro lado por muitos outros aspectos. Vocês reparem, os professores estão totalmente desautorizados, os juízes estão desautorizados, os magistrados do Ministério Público estão desautorizados.
E esse poderá ser um fator de radicalização.
É um fator, sobretudo, setores. De deslaçamento do país.
Senhor diretor, temos menos de 4 minutos para o último tema. Pois,
3 minutos, para ser mais precisa.
Em 3 minutos a gente analisa.
Então, um minuto para cada um para falar rapidamente de saúde, não nos dão mais tempo. Continuam os problemas no setor, com o Garcia de Horta é o principal exemplo, e nos últimos dias surgiu a informação de que o governo ponderará, enfim, amarrar clínicos, jovens clínicos, ao Serviço Nacional de Saúde com total exclusividade. É este o caminho, Pedro Santos Guerreiro, a seguir para resolver os problemas da saúde e que são graves?
Mas para ter exclusividade é preciso pagar. E portanto o problema
é preciso acordo,
é um problema Pedro. Vamos ver, há uma questão que tem uma raiz muito semelhante à dos polícias que ainda agora estávamos a falar, tem a ver com os serviços públicos, enfim, aquilo que nós falamos sobre a degradação dos serviços públicos. Ela é muito notória e é bastante mais grave no caso da saúde. E o governo andou durante os últimos anos a fazer de conta que isto era só um exagero da comunicação social. Ou seja, que a comunicação social, sempre que há um problema, põe uma lupa que amplifica os pequenos casos. Isso não é verdade. Há, neste momento, já foram ao todo centenas de diretores de serviços que se demitiram por falta de condições. Nem sequer estamos a falar de aumentos salariais nesses casos. Estamos a falar de falta de condições, de falta até de condições de salubridade nos hospitais, da total incapacidade de prestar serviço, de falta de medicamentos, etc. Portanto, há um problema de dinheiro. Também de dinheiro, não é só, mas também de dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Falta gente, falta muita gente. E o governo que esteve nos últimos anos a fazer de conta que não, que está tudo bem, que são os jornais é que amplificam, começa a deparar-se com, enfim, com a percepção global da realidade. E à medida que o tempo avança, tudo isso se torna mais claro. E deixa-me só dar uma última nota. No último debate quinzenal, o Primeiro-Ministro disse que não é possível pedir redução de impostos e ao mesmo tempo, melhoria dos serviços públicos. Ou seja, o próprio Primeiro-Ministro está indiretamente a reconhecer que isto é também um problema de dinheiro, e dinheiro significa mais impostos. Portanto, e só para concluir, no caso da saúde, é onde a situação é mais grave, porque há muitos outros setores onde a situação, onde isto se verifica, mas é na saúde que isto é mais grave, e é na saúde que toca a mais pessoas, que não são os médicos e os enfermeiros, as mais pessoas são os doentes.
Muito rapidamente.
E não sei se as pessoas já repararam, mas os miúdos começam a aceitar emprego, vendo ou não como um dos seus benefícios terem saúde de saúde. Isto no meu tempo era completamente impensável. Ninguém tinha seguro de saúde. E se o patrão me dissesse que eu também tinha um seguro de saúde, eu dizia, está bem, mas o Serviço Nacional de Saúde eu já tenho, não é? Portanto, não era um must. E agora é. Ou seja, se a pessoa ganha pouco, mas tem seguro de saúde, começa a pensar, isto já não é tão mau assim, porque pelo menos tenho garantido que vou ao médico. E isto é um sinal da sociedade. Ou seja, o governo está a fazer tudo para que a saúde privada seja um belíssimo negócio em Portugal.
Henrique, 30 segundos de tolerância.
Mas eu ainda não falei, portanto não tenho
tolerância. Eu sei, tolerância no tempo. Já estamos a passar o tempo.
Faço como o Chico e o Iniciativa Liberal e queixo para o Presidente.
Muito bem.
O que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro, este governo pensa que resolver o problema da saúde é tirar dinheiro para cima do problema. Não é. O problema essencial do Serviço Nacional de Saúde é um problema de gestão e de organização. Não há benefício dos melhores, não há penalização dos maus. Segundo, estão a fazer tudo, como disse a Graça, para que a saúde privada floresça. Aliás, nunca floresceu tanto como nos últimos tempos. E em terceiro lugar, a total desorganização e a total separação entre público e privado leva a que atos feitos no público possam ser duplicados no privado e vice-versa, sem que haja um mínimo controle. Quer dizer, há pessoas, isto está estudado, há pessoas grávidas que fizeram 8 ecografias, todas com subsídio. Isto é uma loucura total. Portanto, quer dizer, primeiro, há que organizar. Segundo, há que não ter preconceito ideológico de dizer que o setor social e o setor privado não faz falta. Claro que faz. Até por causa dos seguros e isso tudo, e aqueles que não vão ao Serviço Nacional de Saúde poupam dinheiro e poupam tempo e poupam recursos. E em terceiro lugar, é preciso haver um sistema por cima disto tudo que saiba gerir a interação entre público e privado. E não há também.
Concordo com o Henrique.
E temos, que terminar este conselho de diretores. Henrique, não foram 30 segundos, foi um minuto e mais qualquer coisa.
Foi um minuto muito bom.
Foi um minuto em grande.
Chegamos ao fim, Henrique Monteiro, Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro. Chegamos ao fim de mais um conselho de diretores.
Renascença, a par com o mundo.